A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, ouvidora geral do TJPR, e também a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, que é ouvidora substituta. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a desembargadora Ana Lúcia. Boa tarde, desembargadora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, senhores ouvintes.
Também quero cumprimentar a desembargadora Maria Aparecida. Boa tarde, desembargadora, e obrigado por participar novamente aqui com a gente.
Muito obrigada, Jéssica. Eu estou aqui com bastante... me sinto muito honrada de... Quero cumprimentar imediatamente os ouvintes da Rádio Cultura, né? E vamos ver se a gente consegue realmente expor as ideias da ouvidoria do Tribunal de Justiça.
E, desembargadora Ana Lúcia, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes como que funciona esse trabalho realizado pela ouvidoria do Tribunal de Justiça aqui do Paraná e quais são os principais objetivos desse canal de comunicação entre a população e o Poder Judiciário?
A Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça, ela é vinculada à presidência do Tribunal e ela foi criada como um canal de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário do Estado do Paraná. E configura-se assim como uma ferramenta para a valorização da cidadania e para melhorar os nossos serviços, nossa prestação jurisdicional. A atuação da Ouvidoria, ela pode ser resumida em três pontos. Primeiro, registrar e dar um tratamento adequado às reclamações, pedidos de informações, sugestões, denúncias e até mesmo elogios sobre os serviços prestados pelo Poder Judiciário. E garantindo a todos que procuram por este canal um retorno à sua manifestação. Também, no segundo momento de atuação, há a possibilidade de ser sugeridas mudanças, tanto gerenciais como de procedimento. Sempre mediante uma análise e interpretação das percepções dos usuários quando apresentam essas reclamações, sugestões e denúncias. Né? Aí a ouvidoria fica encarregada de produzir vários relatórios que são destinados à cúpula do tribunal, apontando as principais deficiências ou irregularidades sob o ponto de vista dos cidadãos para que a cúpula... realize políticas no sentido de melhorar a qualidade da prestação de serviços. E, por último, a atuação também, não menos importante, da ouvidoria é zelar pelo cumprimento da lei de acesso à informação.
E como que um cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria do TJPR? Qual que é o procedimento para isso?
Nós temos vários canais de acesso. Atendimento pessoal, onde os interessados podem se dirigir à ouvidoria, que é situada no terceiro andar do prédio anexo do Palácio da Justiça, no Centro Cívico. Devem estar de posse de seus documentos pessoais e o atendimento vai ser feito no horário das 12 às 18 horas. Há também o atendimento telefônico, o número 0800-200-1003. Também fazemos atendimento por carta, são manifestações que nós recebemos pelo correio, através de uma petição escrita e assinada. Deve conter a qualificação completa do solicitante, acompanhada da cópia de seu documento de identidade e outros documentos que ele entender necessário à sua manifestação. E, por último, o atendimento virtual, que é o mais utilizado pelos cidadãos hoje, através do site do Tribunal de Justiça. O site é o www.tjpr.jus.br. E, ao ingressar no site, é só clicar na aba da ouvidoria ou no banner rotativo do Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC. E clicando na aba ou no banner do SIC, é possível acessar o formulário eletrônico. Esse formulário eletrônico tem todos os passos ali de preenchimento, né, pelo cidadão, de forma que ele pode registrar a sua manifestação. Só acrescentar que nós não aceitamos nenhuma manifestação anônima. Mas, por outro lado, é sempre preservado o sigilo se assim for requerido.
E desembargadora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quando é feita uma reclamação, como que funciona o processo de averiguação dessa situação dentro da ouvidoria? Qual que é o procedimento?
Bom, toda a manifestação, seja ela reclamação, denúncia, elogio ou apenas um pedido de informação, ela é registrada em um sistema próprio da ouvidoria, denominado SISOUVE. Após a respectiva categorização pela supervisora e os demais servidores que atendem a ouvidoria, essa manifestação ela recebe um número. Esse número serve tanto para que nós possamos fazer o acompanhamento interno, como para o solicitante também acompanhar o respectivo andamento. No caso de reclamação em relação à falha na prestação de serviço, nós costumamos ouvir sempre primeiro a unidade reclamada. Então, o manifestante faz a reclamação, nós registramos no sistema, ouvimos a unidade reclamada, seja servidor, seja magistrado, buscando informações sobre aquela manifestação. E, na sequência, obtidas essas informações, nós passamos ao solicitante. Fazemos um encaminhamento dessa coleta de resposta da unidade. Mas se constatado algum indício de falta funcional, nós também comunicamos aí à Corregedoria da Justiça ou à Presidência do Tribunal. Tudo dentro de um prazo máximo de 5 dias úteis, salvo quando as questões demandarem um levantamento mais detalhado. Mas nós esperamos sempre fazer o retorno para o usuário no prazo máximo de 5 dias úteis.
E quais são as principais demandas que a ouvidoria do TJPR recebe? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Atualmente, no levantamento que nós fizemos já do ano 2018, o maior número de manifestações foi referente a reclamações quanto ao trâmite regular dos processos e também sobre excesso de prazo na prestação judicial. Também houve um número grande de pedidos de informações sobre andamento dos processos e também registramos um aumento de procura com base na lei de acesso à informação sobre dados gerenciados pela administração do tribunal. Por exemplo, as pessoas postulam informações sobre contratos realizados pelo tribunal, políticas adotadas pelo tribunal. Então, esses são por hora, assim, o maior número de manifestações que nós temos recebido.
E, desembargadora Maria Aparecida, na opinião da senhora, quais são as principais carências do judiciário que podem ser supridas com esse auxílio da ouvidoria?
Perfeitamente. Acreditamos, eu e a doutora Ana Lúcia, que o Poder Judiciário paranaense ele vem procurando melhorar sua estrutura e aperfeiçoar sua prestação de serviços à sociedade. Mas para isso também é importante conhecer o que as pessoas que recorrem à justiça estão pensando sobre esse resultado de trabalho. Então é possível que exista problemas pontos falhos que os gestores da justiça não percebam ou não valorizem. mas que o usuário, que é a pessoa, né, que está dentro da sociedade, lá do outro lado do balcão, percebe e se sente prejudicado muitas vezes. Às vezes até mesmo desrespeitado ou mal atendido pelo sistema de justiça.
Uhum.
Então, nesse aspecto, a ouvidoria se torna o canal que recebe a manifestação desse usuário, obrigando-se a dar uma resposta em um certo tempo, como bem frisou a desembargadora Ana Lúcia. A questão é analisada pela equipe da ouvidoria e encaminhada para os setores que estão envolvidos naquela reclamação ou naquele pedido. E tanto eles podem apresentar uma solução, nós podemos apresentar uma solução imediata, explicar o que está acontecendo naquele caso, ou mesmo admitir uma falha, uma eventual falha a ser corrigida. Mas o mais importante é que a obrigação de responder à ouvidoria obriga magistrados, servidores e dirigentes a refletir sobre a origem daquela reclamação, daquela, eventualmente, uma denúncia, se acontecer. Ou causas, resultados e reflexos da queixa do usuário. O que pode gerar ainda a melhoria do serviço como um todo, e não apenas naquele caso específico daquela pessoa. Né? Uhum. Então, aquela reclamação que é, em princípio, específica, é a pessoa que está se sentindo prejudicada, mas nós vamos aproveitar essa situação para analisar e procurar esse aperfeiçoamento.
E complementando o que a desembargadora Maria Aparecida acabou de dizer, eu também queria acrescentar que a ouvidoria, ela auxilia na comunicação interna e externa, uhum, do Poder Judiciário. E também na transparência dos dados que podemos disponibilizar à população. E com esses dados estatísticos obtidos através das várias manifestações recebidas, trimestralmente nós encaminhamos tanto para a Corregedoria Geral de Justiça como para a Presidência do Tribunal, para que eles possam, de posse desses dados, estabelecer políticas para melhorar a qualidade dos nossos serviços. Nós citamos como exemplo recente a questão do concurso público que o Tribunal havia aberto ano passado e acabou suspendendo o concurso público para técnico judiciário de primeiro grau. E nós registramos um número muito grande de reclamações dos candidatos por falta de notícias, se o concurso iria ser retomado ou não. Dado o grande número de reclamações, nós fizemos uma reunião com a presidência e passamos esse número. Prontamente, o presidente já emitiu uma nota esclarecendo todos os candidatos sobre o andamento que lhe ia dar ao concurso.
Uhum.
E recentemente houve notícia de que o concurso vai ser realizado, inclusive já foi contratado, inclusive, a banca examinadora. Outra situação também, que foi também utilizada, foram utilizados esses dados, né, pela cúpula, foi em relação aos juizados especiais. Nós tivemos também muitas reclamações sobre o atraso na prestação jurisdicional de algumas unidades dos juizados especiais. E passamos esses dados ao supervisor, desembargador José Laurino de Souza Neto, que é o segundo vice-presidente e supervisor do juizado. E posto esses dados, ele também estabeleceu algumas políticas para melhorar a prestação do serviço nas turmas recursais. Ele ampliou o quadro das turmas recursais, criou uma turma recursal provisória com mais juízes e mais servidores para atender essa demanda. Para encerrar esse tópico, né, só para esclarecer, nós fizemos também várias reuniões com todos os setores do Tribunal de Justiça, de forma a disponibilizar todos esses dados obtidos no último ano. E também fizemos várias reuniões com os servidores e também com diretores de departamentos para esclarecer sobre a importância da lei de acesso à informação. Tudo com a finalidade de suprir essas carências que nós temos, né?
Uhum.
E assim poder auxiliar o tribunal na prestação jurisdicional.
Desembargadoras, eu acho também bem importante a gente frisar para os nossos ouvintes que a ouvidoria, ela não intervém em matéria jurisdicional, não é mesmo? Acho que isso é um ponto bem interessante.
Sim, não cabe à ouvidoria interferir direta ou indiretamente na tramitação de processos judiciais.
Uhum.
Cabe à unidade onde tramita o processo, após receber uma comunicação por parte da ouvidoria, posicionar-se sobre a reclamação relacionada ao trâmite irregular ou ao prazo excedido. A ouvidoria, ela não possui competência para rever ou modificar decisões judiciais, cabendo ao usuário, através do seu advogado ou através do seu do defensor público, se ele não tiver advogado constituído, interpor um recurso apropriado.
Uhum.
Nós recebemos várias manifestações nesse sentido. A nossa resposta é sempre de orientar o usuário a buscar, através do seu advogado, interpor o recurso adequado, né, e esclarecendo que a ouvidoria não pode, de maneira alguma, interferir na tramitação dos processos.
Então, sobre esse aspecto, sobre essa indagação da, na sexta
pergunta,
então, eu só gostaria de acrescentar que muita gente não sabe disso, e algumas não são bem orientadas também pelos profissionais, pelos advogados, e a ouvidoria, então, nesse caso, se apresenta e presta esse esclarecimento e orienta essa pessoa a buscar o caminho certo,
uhum.
né? Onde ela deva encontrar a resposta, certo de que ela seja bem atendida e a respeitada.
Uhum. Desembargadoras, eu queria agora pedir para as senhoras falarem um pouquinho para os nossos ouvintes sobre por que é tão importante esse canal de comunicação entre a população e o Poder Judiciário. O que isso traz de benefícios?
Bom, é importante existir um espaço de participação social e de construção da democracia dentro do Poder Judiciário, de modo a permitir a cooperação ativa dos cidadãos no controle da qualidade dos nossos serviços. Como eu já disse anteriormente, a ouvidoria também é responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão, SIC. E esse serviço visa garantir o efetivo direito constitucional à informação e de forma que o usuário possa interagir com as demais unidades do Tribunal para ampliação da transparência das nossas atividades, tudo em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. É uma lei até recente, né? Então, assim, por meio do, também da mediação e da busca de equilíbrio
uhum.
entre os entes envolvidos, no caso, o usuário, a sociedade e o Poder Judiciário e seus demais segmentos, a ouvidoria efetua um encaminhamento, a orientação, o acompanhamento da demanda e o retorno ao usuário. O mais importante é dar o retorno ao usuário. Tudo com o objetivo de propiciar uma resolução adequada aos problemas apresentados, valorizando, assim, a dimensão subjetiva e social, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão.
Uhum.
E, evidentemente, com os princípios constitucionais da transparência e acesso à justiça.
Uhum. Eu vou acrescentar também um aspecto da colocação da desembargadora Ana Lúcia, que também seria importante, é importante também para aproximar a população do funcionamento dos órgãos, que têm a obrigação de garantir os seus direitos e para que esses órgãos sejam avaliados pelos usuários, né? Então, quando a pessoa se dirigir na busca de alguma satisfação, de obtenção de resultados pelo seu desconforto, ela vai ter esse apoiamento através da ouvidoria.
Uhum. Falando um pouquinho agora sobre a composição da ouvidoria, como que é a estrutura atual da ouvidoria e quem são essas pessoas que prestam esse atendimento à população?
Como eu já disse anteriormente, a ouvidoria geral do tribunal, ela está instalada no terceiro andar do prédio anexo, né, do Palácio da Justiça. Nós temos lá uma unidade administrativa, temos o gabinete da ouvidoria e também um mini auditório, onde realizamos eventos, palestras e audiências públicas. E hoje a ouvidoria, ela é constituída pelas figuras do ouvidor geral, uhum, né, e ouvidor. E ouvidor, antigamente denominado ouvidor substituto. Estamos eu e a doutora Maria à frente da ouvidoria. E o atual quadro de pessoas que atendem o nosso serviço, nós contamos hoje com 10 colaboradores. Uma supervisora, que é a bacharel em Direito, a senhora Roselice Patitucci, e mais 5 servidores, que são técnicos judiciários de várias áreas.
Uhum.
Nem todos são bacharéis. Eles fizeram um concurso para técnico judiciário de segundo grau, que é nível de segundo grau, mas todos recebem capacitação contínua. Uhum. Que nós estamos sempre solicitando que eles realizem diversos cursos, né, junto à Ouvidoria Geral da União, cursos online, que são propiciados pela Ouvidoria Geral da União, e também cursos internos realizados pela Escola do Servidor. Temos também 2 estagiários de graduação e 2 estagiários de pós-graduação.
Uhum. E desembargadora, como ouvidora geral, a senhora tem algum projeto para modernizar ou tornar a ouvidoria mais eficiente?
Eu e a doutora Maria Aparecida temos vários projetos. Alguns nós já demos início na realização. O primeiro deles foi Conhecendo a Ouvidoria. Era um programa, né, que nós estamos realizando ainda em todas as unidades do Poder Judiciário.
Uhum.
Nós fizemos reuniões setoriais já com a presidência, com a corregedoria, com os departamentos, com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública. E agora nós vamos visitar também os fóruns. Né? Vamos começar a fazer uma visita em todos os fóruns, começar aqui pela capital. E pretendemos ainda fazer uma melhor reestruturação na página institucional, né, para melhorar a comunicação com o usuário. Já iniciamos aqui convênios com algumas unidades. Fizemos agora um convênio com a Rede Federal de Ouvidorias. Hoje a Ouvidoria Geral do Poder Judiciário, ela faz parte da Rede Federal de Ouvidorias.
Uhum.
E isso é muito importante, porque nós podemos receber um material muito rico, né, de intercâmbio de informações com as demais ouvidorias da União. Também pretendemos realizar algumas audiências públicas sobre temas ainda a serem indicados, né, pela OAB, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, uhum, pela sociedade em geral, né? Pretendemos ainda fazer visitas setoriais, universidades e demais órgãos públicos para divulgar o trabalho da ouvidoria. Reuniões também com as ouvidorias dos principais litigantes do Poder Judiciário. Também pretendemos implantar aqui, a partir do segundo semestre, a ouvidoria itinerante. Vamos aí tentar fazer a visita em algumas unidades do interior do Estado. E principalmente com a colaboração da doutora Maria, que já iniciou também esse trabalho, nós pretendemos fazer mais algumas ações de cidadania, né? Tentar fazer mensalmente, pelo menos, alguma ação em colaboração,
uhum,
com o Tribunal de Justiça, para divulgar ações que vêm em encontro à cidadania. A doutora Maria pode acrescentar alguma coisa nesse sentido?
Isso sempre buscando essa ideia de aproximação do Poder Judiciário com a sociedade, né? Então, a gente, no Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, nós procuramos realizar um seminário, né, levando ao local da reunião pessoas gabaritadas, pessoas com professores, com também representante do Ministério Público, uhum, aqui do Estado, também da Universidade Federal do Paraná, para falar sobre esse tema. Falamos lá naquele dia sobre o aspecto da mulher, o que vive a mulher nesse contexto, né? No geral, né? Não só a mulher que é engajada com a área do direito, mas as mulheres todas, né, que moram nas periferias. Sim. E tudo mais. Então, para saber dos seus direitos, para saber das suas tentar orientá-las nas reivindicações que são formuladas. Né? Então, foi um seminário bastante importante. Então, de posse disso, nós vamos desencadear esse trabalho de cidadania, não só fazendo seminários ou participando de audiências públicas, né, que nós vamos escolhendo os temas para de anseio da sociedade, mas também de nessas reuniões, a gente colocar a ideia de que por exemplo, no dia, teve o Dia Internacional da Saúde Pública, né, um dia mundial, uhum. né, que foi interessante. Então, todos esses aspectos, nós vamos também utilizar canais de comunicação, tais como os jornais, né? Então, o próprio Tribunal de Justiça tem, através do Departamento Cerimonial, um canal dessa ordem, né? Uhum. Então, nós vamos também utilizar as páginas, vou colocar na minha maneira, virtuais, eletrônicas, no Sim. tribunal, para que isso seja facilitado ao alcance da população, sempre visando isso. E todos esses setores, digamos, a doutora Ana Lúcia colocou muito bem, nós estamos procurando intensificar aquelas reuniões também, a realização de visitas setoriais nos setores do tribunal, porque o Tribunal de Justiça do Estado é muito grande, né? Nós temos uhum. unidades diversas de vários setores e todos eles precisam saber como funciona efetivamente a ouvidoria do Estado. Tá bom?
Desembargadoras, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria deixar as senhoras à vontade para exporem as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Então, as considerações finais seria realmente buscar intensificar essa ideia uhum. do importante papel de a ouvidoria acompanhar a população que busca o poder judiciário e será afetada pelas mudanças em curso, especialmente em relação ao atendimento humanizado e respeitoso ao público. Então, essas questões eu gostaria de agradecer imensamente. Acho que a ouvidoria realmente, eu, Maria Aparecida, é um canal de comunicação entre o cidadão aqui, curitibano, do Estado também. Então, nós todos estamos empenhados nessa busca. Muito uhum. obrigada pela oportunidade.
Eu só queria acrescentar o que disse a doutora Maria Aparecida, que a partir desse ano nós temos que ficar atentos a dois principais fatores que irão gerar um aumento grande de demandas uhum. judiciais aqui no país, né? No Estado e no país, que serão as reformas que se encontram em andamento no Congresso Nacional uhum. e a implementação de um número maior de ferramentas de inteligência artificial em todas as áreas do direito. Então, nesse contexto, o que acontece? Espera-se uma maior facilidade de ingresso, celeridade e transparência e efetividade. Essa é a expectativa do usuário. Com o aumento do número de demandas, uhum. aumento do número de litígios e ainda tendo o Estado agora, o Poder Judiciário mais especificamente, a possibilidade de se utilizar de ferramentas de inteligência artificial, então a expectativa é grande no sentido de se imprimir maior celeridade, maior transparência e efetividade. Daí o papel relevante das ouvidorias, principalmente na coleta de dados estatísticos. Então, as implicações para o processo de melhoria da nossa instituição estão implicitamente e explicitamente ligadas a muitos dos relatos dos solicitantes e dos reclamantes. Todas as sugestões apontadas serão muito importantes para a reflexão e posterior implementação de estratégias para transformar e também aprimorar a nossa atividade e fim. Uhum. Também agradeço aqui a oportunidade de nós trazermos, né, um pouquinho do trabalho da ouvidoria e nos colocamos à disposição dos senhores ouvintes, né, e também aqui da Rádio Paraná Educativa, para numa outra oportunidade nós trazermos aqui maiores informações e também apresentar aí os nossos avanços, né, no decorrer uhum. desse ano. Muito obrigada.
Desembargadoras, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação das senhoras aqui no programa de Rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.